Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos falar de uma das passagens mais conhecidas e emocionantes do Evangelho. É a chamada cura do cego de nascença. Então, só recordando aqui um pouco, Jesus estava no templo, no capítulo. É assim que começa o capítulo 9, com essa cura. Mas no capítulo 8 de João, que nós acabamos de estudar, nós vimos que Jesus estava no templo dando lições. E em várias passagens, onde que o drama principal é o caso da condenação da adúltera, a qual Jesus não condena e pede para ela ir não pecar mais, Jesus passa ali no templo, dá várias lições. E a vibração de ódio, as tramas de vingança e todos os outros, e outros absurdos, os judeus tentaram fazer, quando falamos judeus, falamos das autoridades religiosas, tentaram fazer para acabar com Jesus. Moraram tramas, perseguições, mandaram os seus guardas prendê-lo. E como ele estava se ensinando o povo, não havia um meio ali para se concretizar essa trama. Coisa que vai ocorrer lá na frente com a prisão de Jesus. Ainda temos aí uma caminhada boa de estudo pela frente. Mas reparem então que nós vimos uma luta que vai continuar entre dois pensamentos. O pensamento daqueles que enviaram de Deus, o pensamento de Jesus, e o pensamento daqueles que estão estruturados diante dos preconceitos do mundo, das amarras do mundo, e que passam a ser mil servos. E por causa disso não tem, então, uma visão ou uma compreensão psicológica do ensino de Jesus. Jesus chega a dizer: por que vocês não compreendem o que eu falo? Há uma distância psicológica, e essa é a maior distância que tem. Uma distância vibratória, psicológica, não é um problema de distância física. É um problema de distância conceitual. A pessoa não consegue entender. Ela é densa, ela é obtusa. E, além do mais, ela, nesse caso em particular, é uma inteligência voltada para interesses pessoais, para o egoísmo, para a perfeição, logo, para fruto da vaidade, do orgulho. Então, não havia, podemos dizer, encaixe. Tanto que termina a lição, sem eles entenderem nada, quando Jesus falava de vida, eles entendiam que era a vida física, quando Jesus falava de morte, eles entendiam que tudo acabava no túmulo. Quando Jesus falava da vida eterna, eles entendiam de forma completamente errada. Quando Jesus falava de Deus, eles entendiam que era um Pai pessoal e particular, limitado como um ser humano, né? Em mais ampla proporção, mais limitado. Não entendiam nada a nível do Espírito, porque só viam as coisas pelo mundo da matéria. E aí termina a lição, eles pegando pedra para tirar em Jesus. É assim que termina a lição. E aí diz a passagem, como não estava na hora, quer dizer, como Jesus tinha um controle total sobre a sua vida, e ele mesmo fala desse capítulo 8, ele tinha o poder de dar e retomar a sua vida, e isso ele aprendeu do Pai que o enviou, como ainda não era chegada a sua hora, diz a passagem que ele passou, ou melhor, se escondeu desse estado de vingança, de desequilíbrio emocional. Evidentemente, se escondeu, ou melhor, se livrando daquela situação de passar por um sacrifício, ainda não havia chegado a hora, mas ele se escondeu é só no sentido de que o sacrifício ainda não havia chegado a hora. Não que ele tivesse se escondido com medo para tentar preservar a sua vida. Tanto que imediatamente, ali mesmo, na saída do templo, foi outro lado do templo, ele faz a cura de um cego de nascença que estava e era conhecido no templo porque há anos ele vivia mendigando ali. Então, é apenas um se esconder, quer dizer, de sair da visão daqueles enfurecidos com as pedradas. Mas, para mostrar que ele ainda continuava com o mesmo ímpeto de querer ensinar, ele faz a cura imediata. E é interessante que é tão imediato que ele não foi interrogado sobre a cura. Ele já chega curando. Repare na lição como é que ela começa. E ao passar, viu Jesus um homem que era cego de nascença. Os discípulos perguntaram determinada coisa com relação àquele cego, e ele então fez a seguinte coisa, depois de explicar sobre o cego. Disto isto, depois de dar uma determinada explicação, disto isto, cuspiu no chão, fez lodo com o cuspo, untou com seu lodo os olhos do cego e lhe disse: vai e lava-te na piscina de Siloé, que significa enviar. Olha, então, o cego não pediu para ser curado. Jesus vinha passando e os apóstolos interrogam sobre aquele cego, sobre o motivo daquela cegueira. Jesus dá as devidas explicações sem tomar conhecimento, providencia a cura, a terapia que foi através do cuspo e do lodo. Olha, nesse exato momento, então, o cego passou a enxergar. Então fica bem claro que ele não estava fugindo com medo. Porque ali mesmo, no tempo, ele continua realizando cura. Quer dizer, saiu apenas de uma determinada vibração de agressividade, porque o seu tempo ainda não era chegado, mostrando inclusive o poder, pois não mostrava que eles não tinham força para atingi-lo, e ali mesmo, em outra posição do templo, ele faz essa coisa. Mas vamos continuar o fato como aconteceu. Havia então aquele cego, que o texto deixa bem claro, era de nascença. Já nasceu assim. E os apóstolos estão perguntando: por que ele estava cego? Qual foi o motivo? Foi ele mesmo que pecou ou foi os seus pais que pecaram? Quer dizer, a cegueira é consequência de quê? Ora, então nós temos aqui duas situações. Há um fato que é ser cego, aí de fato ser cego, e que poderia essa cegueira ter como causa, a cegueira seria o efeito, mas a causa seria ou erro próprio ou erro de ser feito. Aqui no caso particular, dos pais. Pode sempre amar os pais. Imagina que você tem um cego de nascença, você já está em família, já passando por dificuldades, provações, etc. Esse cego era bastante conhecido porque ele ficava, por muito tempo, a mendigar lá no templo. Um bom local em que as criaturas estão com o coração mais desguarnecido, como o templo é a casa de Deus e a pessoa gosta de fazer um charminho com Deus, ela costuma dar dinheiro no templo, mas não dá dinheiro na esquina. No templo ela está mais amolecida, já vai tentar fazer um acordo, vai tentar fazer um negócio com Deus, vai fazer algum pedido, e é bom ver se consegue fazer alguma jogada com Deus. Isso a gente vê assim constantemente, né? Como nas portas da igreja, ficam pobres, sofredores e tal, porque a pessoa já está com o coração mais amolecido por causa dessa ideia da, não da caridade, mas do negócio. É um negócio está se fazendo com a divindade. É uma espécie de tomar lá da cá, a lei do gesto de querer levar vantagem. Isso tudo é, evidentemente, eu estou dizendo que nós não temos que ajudar pessoas que estão na porta da igreja, por favor, pelo amor de Deus, não pare de ajudar aqueles que precisam. Nós só precisamos refletir na situação real e concreta para dizer que isso que a gente vê hoje já existia naquela época e sempre existiu. Ora, então, o que nós estamos logo vendo aí é que, segundo a crença da época, no caso a crença do judeu, era uma crença que aceitava a encarnação, a reencarnação. Quem ficou? Foi ele mesmo? Então, isso daqui assinala a ideia da reencarnação. Como que a causa, o efeito da cegueira, a causa foi um erro do passado. Nós já vimos que a palavra pecar aí no original é erro. Traduz por pecar, porque a palavra pecar nada mais é do que um erro do caminho, da flecha que está fazendo para atingir o alvo. A palavra usada nos Jogos Olímpicos, em que a flecha tinha atingido o alvo. Quando a flecha ela não estava no caminho certo, ela estava em pecado, em erro, num caminho errado. Então, que caminho errado que a pessoa fez que não levou para o alvo, para a lei, que é Deus? Entrou num caminho, num atalho, distorcido. Quem fez esse erro? Se ele já nasceu assim, e se o erro, se a doença, no caso a cegueira, é condição, é fruto, é efeito de uma causa de um erro, e se ele já nasceu assim, esse erro só poderia ser do passado. Então se pressupõe, então, dentro da crença dos judeus, a ideia da reencarnação. Isso nós vemos várias vezes. Né? Na outra vez, Jesus estava reunido com os apóstolos. O que os homens pensam que eu sou? Ele perguntou aos apóstolos. Mas e os homens lá? O que é que falam de mim? Jesus perguntou lá para o grupo dos apóstolos. Eles falaram assim, uns acham que tu és Elias, outros acham que tu és um dos profetas, profetas que já morreram. Tá certo? O último profeta foi Malaquias, que viveu 400 anos antes. Então, essa crença já estava, era bem comum na época. E era tão comum que Jesus, conversando com eles dessa vez, falando com relação a João Batista, o que vocês pensam que vocês foram ver com relação a João Batista? Na verdade, ele é o Elias desesperado. Elias que viveu séculos antes de João Batista, daquela personagem, João Batista. Então, ele diz que ele mesmo é o Elias. Então, não só Jesus aceitava a reencarnação, mas era comum neles a reencarnação. Até na própria ideia normal. Repara que eles estavam meio preocupados com as pesadas, Jesus tira eles daquela situação ali desagradável, vão para o outro lado do tempo, e como se fosse uma coisa normal e natural esse tempo, não era uma coisa assim, complicada, difícil, só se falava em lugares escondidos. Num sentido dessa, logo depois de uma saída de uma situação complicada de pedrada, o tema voltou para a reencarnação, no meio da rua, dentro do templo, né, quer dizer, no pátio do templo, diante de uma pessoa ali que estava a mendigar. Quer dizer, era um assunto normal do dia a dia, nada de excepcional. Mas também havia uma possibilidade, e que nós hoje já conhecemos, que lá naquela época eles chamavam que era só biológico, e muitas vezes um pai tinha um defeito e a pessoa vinha com aquele defeito também. Por exemplo, era comum, por exemplo, não vamos falar de defeito. A mãe, o pai são louros, o filho nasce louro, o pai são morenos, o filho nasce moreno. Quer dizer, havia uma continuidade biológica, que hoje nós chamamos de hereditária. Como havia algumas coisas hereditárias, havia também uma corrente, que vai ser depois da corrente da hereditariedade, que diz assim, será que não foram os pais que erraram? E aí, ele está pagando? E esse erro pode ser um erro de outras vidas, e aí o filho está nascendo assim para castigar os pais, ou então pode ser mesmo um erro biológico, desequilíbrio no corpo que eles tiveram e a criança estava nascendo em consequência dessa situação. Então aqui nós temos uma mistura não só biológica, mas também da reencarnação dos pais. Essa ideia aqui da reencarnação dos pais é verdadeira monstruosidade. Porque os pais, erro no passado, em outra vida, e o filho vai pagar o erro dos pais. Não tem lógica. Isso já está lá na própria Bíblia. A Bíblia, no livro de Ezequiel, já se discutia isso. Quando falava, quando o livro do Antigo Testamento fala de forma categórica. Não é porque os pais comem o ovo verde que os filhos vão nascer com dente cariado. Quer dizer, como estivesse dizendo, não é porque o pai comete um erro em outras vidas, né, os pais cometem erros em outras vidas, que o filho vai vir para pagar o erro do pai. Quer dizer, é aquela monstruosidade que também passaram para a gente, que nós estamos nessa situação pagando o erro de Adão e Eva. Adão e Eva errou e a gente está aqui a pagar o erro de Adão e Eva. É uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? Uma coisa que não tem pé nem cabeça. E ainda mais que eles interpretam esse erro de forma monstruosa. Eva comeu uma maçã. Você comeu uma maçã, você está aqui amargando esse mundo do cão. É, para quê? É uma coisa muito infantil, muito ridícula, fruto de uma teologia quebrada, que não tem como fazer mais nada do que cantar parabéns no Nova York naquele bolo ridículo que o Papa está comemorando lá. É uma coisa que não tem pé nem cabeça. Festinhas assim que não bate com nenhuma realidade espiritual. Infantilidade. Ou então, o que é pior do que o negócio da maçã, a Daniela fez sexo, não estão pagando os seus dois anos de sexo. Olha aqui, aqui. É mais monstruoso do que a maçã. É melhor eu pagar pelo erro do meu pai da maçã do que meu pai fez sexo da minha mãe. Uma coisa comendo muito boa. Melhor do que comer maçã. Então são esses absurdos, assim, que vão deixando as pessoas tão confusas e tudo isso vai ficando indiscreto. Mas se nós voltarmos aqui para o texto bíblico, nós vamos ver para o texto bíblico, os apóstolos estavam numa inteligência muito grande. Ah, o cara está cegueiro. De quem é a culpa? Foi ele que errou numa outra encarnação, ou os pais erraram numa outra encarnação, ou é o problema de um erro biológico dos pais? Então, Jesus vai responder o seguinte: observe como Jesus começa aqui o texto. É, a frase, respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Quer dizer, nem ele errou, nem os seus pais erraram. Agora, então vamos agora passar aqui para a ideia de Jesus. Olha como Jesus fala. Nem ele errou. Então existe um ele. Existe um ele, um espírito, um ser, que Jesus diz, nem ele errou. Olha, se ele não errou, significa que ele existiu. Como é que alguém pode não errar se não existir? Então Jesus conhecia ele de uma outra situação, antes de ser cego, numa outra vida, diz, para afirmar que ele não errou. Quer dizer, o que está acontecendo não é fruto de um erro do passado. Mas aí, mas também, conhecendo bem, fala dos pais agora. Nem também os seus pais erraram. Quer dizer, não tem lógica essa coisa de os pais errarem e os filhos pagarem o erro do seu filho, mas também não é uma coisa biológica dos pais que estão passando erro. Por esse erro biológico, por exemplo, artífices, uma coisa qualquer, e que estão passando esse problema para o filho. Quer dizer, não é uma coisa nem da encarnação atual dos pais, nem da encarnação passada dos pais, que seria um absurdo, nem também da encarnação passada dele. Não é. Então, e aí não podemos nem apelar para a ideia da personalidade. Ah, é que ele é uma coisa nessa vida e na outra ele era uma outra personalidade. Então não foi aquele ser que errou naquela personalidade, mas sim numa outra. Olha, mas ele já nasceu cego. Então não tem lógica falar assim da coisa da personalidade. Além do mais, Jesus acena com essa própria ideia de que ele mesmo é que não errou. E nós trabalhávamos nas outras palestras, nas últimas, no capítulo 8, que Jesus sempre falava para o espírito imortal, não para o corpo. Eles que entendiam tudo morto. Então Jesus não estava se referindo para aquele ser que nasceu ali no Bia Soltura, estava falando do espírito que habitava aquele corpo. E ele diz, então, isso é interessante, por que então que ele está cego assim? É, diz Jesus, é necessário, enquanto é, é necessário que eu faça as obras, não, desculpa, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem pecaram seus pais. Isto assim é para que nele se manifeste a obra do poder de Deus. Então nós vamos ver aqui. Então tem que se manifestar neste cego, tem que se concretizar, tem que realizar nele, que realizar nele, o que ele precisa construir, realizar. Aqui fala, é, a obra do poder de Deus. O que quer dizer? A obra é aquilo, cobrar, gerar, é a ação. A ação do poder de Deus. O poder de Deus é a energia de Deus, a força de Deus. Daí o poder ser o mesmo radical da palavra dinamis. Daí a dinâmica, é, aquele, como é que é o nome daquele negócio da bicicleta? O dínamo. É a mesma radical dessa palavra dínamo, que gera, como você vai pedalando, acende a luz da bicicleta, não é isso? Então o poder é a energia. Então é a ação energética, poderosa, vibracional de Deus. Então é uma ação energética, podemos dizer magnética, podemos dizer vibracional de Deus. Algo divino, um poder magnético, espiritual, energético, é que age nesta alma para que ele, então, possa despertar. É algo que está acontecendo nesse ser em seu benefício. Não é fruto de um karma individual passado. Não é fruto de um karma individual passado. Dele, como erro dele. E nem uma coisa monstruosa, inadmissível, de um erro de um karma dos pais que estivesse passando para os filhos. Ou então, de um erro de um defeito biológico dos pais. Não é isso. O que aconteceu é que ele veio nesta forma, nesse estado, para o seu próprio benefício. Porque agora, limitado na cegueira, ia agir uma determinada força ou energia divina para que esta energia se manifestasse nele, para que ele possa ser alguém que viesse a vivenciar o poder, a vibração, a presença divina. Ou melhor, algo que iria acontecer para ele ser um evoluído, alguém melhor, mais positivo, podemos dizer. Então é uma ação, vamos transformar, uma ação evolutiva. Aí nós poderíamos dizer, poxa, mas esse pai é monstruoso. Olha bem, olha, eu vou botar o meu filho cego, porque eu quero desenvolver um poder espiritual nele, para que ele possa ter capacidade, eu vou colocar ele cego. É difícil a gente interpretar uma situação dessa. Deus que é amor, Deus que é bondade, Deus que não pode nunca ser interpretado como algo ruim, como algo ruim, então Deus que não pode ser interpretado como alguém ruim, negativo, como vai fazer alguém, um filho cego, momentaneamente, para que possa aquela cegueira agir de tal forma para que ele possa evoluir? Não seria melhor Deus já fazer, Deus que é o Criador, que é o Pai, fazer ele alguém bom? Por que ele vai ter que sofrer uma cegueira para aprender
a ser do bem. Será que a culpa não é de Deus, então, já que ele não errou? Não é? Deus o fez de tal forma, limitado, que para ele ser melhor, ele tem que passar pela nossa cegueira.
Olha, é porque não é assim que as coisas funcionam. Nós explicamos aqui, e deixamos bem claro, que Deus nos fez, vamos pegar a ideia da Bíblia lá, que nós já estamos falando do Adão e Eva, né? Deus nos fez no paraíso. Deus nos colocou no Éden. A palavra Éden quer dizer felicidade, harmonia, delícia. A palavra Éden quer dizer delícia. Então nós fomos colocados no paraíso, num jardim de delícia. E tínhamos leis para cumprir e tínhamos capacidade para cumprir. E havia um relacionamento da alma com Deus. Quando o ser desobedeceu, não quis, então, seguir a lei e criou, então, uma não-lei, leia, desordem. Para que eles assim que desobedeceram? Não todos, evidentemente, mas aqueles que desatenderam o conselho de Deus, a lei divina, é que fizeram, por causa do seu livre-arbítrio, a sua queda espiritual. Nós vimos isso aqui no estudo de Jesus, quando ele disse que a nossa origem, a origem desses caídos, é o diabo. Ou melhor, é esse estado de oposição, de antagonismo. Não estou falando aqui nada de diabo que existe ali, desse ser inventaram. Nada disso. É nossa mesmo, a nossa condição mesmo, de estado de desarmonia, de falta de sossego, de falta de paz, de desordem. E nós mesmos criamos, com a nossa queda, os nossos desequilíbrios, que vieram acompanhados, desequilíbrio, de ficarmos sempre necessitando restaurar a nossa vida, até que não dá mais, vem a morte. Com a morte vem o ciclo da reencarnação e a gente sempre tem que ficar defendendo a vida e morre. Quer dizer, foi um ciclo que nós geramos de desordem. Agora, para todos eles que caíram nesse estado de mentira, de samsara, tema que nós falamos na vez passada, o que Jesus fala, a nossa origem é uma origem mentirosa. Lembra dessa frase de Jesus? Nós trabalhamos muito essa frase. É o próprio Jesus que disse. A nossa origem, a nossa crença, a nossa relação com Deus, tudo é uma relação mentirosa. No fundo, no fundo, a gente ama mais é o nosso estado de ignorância do que o nosso, a verdadeira realidade espiritual. Isso foi o final do capítulo, e aí termina o capítulo eles apoiando pedra então para matar Jesus, dizendo que era, aquilo era mentira. E Jesus, por que vocês não acreditam em mim? Se vocês, a própria ideia de pegar pedra para tirar em mim é prova de que vocês não estão ligados a Deus. Porque quem está ligado a Deus não age com violência, agiria com amor, com perdão, com liberdade, etc. Né? Então, é esse estado de desordem que criou aquilo de diferente que nós tínhamos lá. Nós que lá éramos conscientes, caímos na inconsciência. Nós que éramos saudáveis, caímos na doença. Nós que éramos cercados de vida plena, caímos nessas diferenças que vai daqui da vida no corpo e do lado de lá, da vida além do túmulo, e depois que inverte a vida do aquém, a vida do além, a gente fica nesse ciclo, no ciclo das reencarnações sucessivas, até a gente se libertar. Por isso que diz o livro dos Espíritos, na pergunta 113, que o Espírito puro, depois então que se purificou, ele se liberta definitivamente. Ora, então, conforme que o ser faz essa sua queda, repare bem a historinha lá do Adão e Eva. É fácil. Agora, depois que a gente conta isso, a gente vai lá, pega o capítulo 3 do Gênesis, que é onde que tem essa historinha, e tudo fica claro. Adão e Eva erraram, desobedeceram à vontade divina, o Senhor chegou para eles, eles estavam escondidos, surgiu a ideia de se esconder, de ficar com medo de Deus, a ideia de culpa. a ideia de culpa, que é o grande mal psicológico da humanidade, né? De angústia, de culpa, de confusão, de desordem, ficarem escondidos, o Senhor aparece. Evidentemente, Moisés está contando uma historinha, nós temos que daí tirar o espírito da letra. Então, o Senhor aparece e pergunta, onde você está? Nós estamos escondidos. Por que vocês estão escondidos? Porque nós? Porque a culpa foi da Eva. Aí, mas Eva, o que você fez? A culpa não é minha, da serpente. Um fica culpando o outro. Nesse exato momento, a gente entra em estado de confusão, ninguém gosta de assumir culpa. Toda vez que você sofre, a culpa é sempre dos outros, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, do teu sogro, da sogra, do teu filho, do vizinho, do teu chefe, que é ruim, da guerra que está acontecendo, o problema é da inflação, o problema é do Lula, o problema é do César Maia, o problema é do mosquito da dengue, o problema é sempre do outro. Nunca é teu, a gente nunca assume. E quando aparece alguém lá, a gente tem que procurar aquele cara e dizer que ele é o culpado. Tanto que ela aparece algum bandido na prisão, alguém sendo preso e tal, a gente torce e quer que ele seja condenado, fica muito tempo na cadeia, como se fosse uma ideia de aliviar a sua culpa de ser bandido. De não fazer a sua parte dentro da obra divina de caridade, de amor e tal. A gente torce para o outro perder, para o bandido perder e tal. Veja no caso dessa menina que merece todas as nossas vibrações. Como a humanidade está torcendo para os pais serem desgraçados, serem culpados, essas coisas todas. Parece que a gente se envolve, sente prazer no outro ser perseguido. E ninguém pensa na palavra perdão, acabou, né? Não vai haver absolutamente mais nada em termos dela voltar. Nada. A única coisa que se espera é perdão. Por enquanto que não houver perdão, o drama continua, a vibração negativa continua, a comoção popular, as nossas ideias de fofoca, de ficar querendo saber o que é isso, o que é aquilo, tudo isso drama de nossos desequilíbrios. Raramente tem oração, tem perdão, tem renúncia, tem compreensão. Se coloca no lugar do outro, para ver como pode ser feito, o que deve ser feito. Então, a vida nos pede sempre, como cristãos, para a gente pensar que Jesus, como faria? Repare, num processo todo errado, muito mais errado do que a gente possa imaginar com relação a essa menininha. Num processo todo errado, ele não fez uma reclamação e mandou a mensagem da cruz. Perdão, perdão, perdão. Ainda diz mais. As pessoas erram porque não sabem o que fazem. Terminou a história. Ah, mas ele não vai se defender? Pilatos diz, você não vai se defender. Você não sabe que eu posso tomar a tua vida, que eu tenho poder. Ele não se defendeu. É perdão total. Ah, bom, mas acontece que a humanidade tem o título de cristã. Não é cristã. Essa é a grande diferença. Por isso, todas essas coisas da encarnação que a gente tem que estudar. E Jesus agora vai botar um terceiro fator nesse processo. E nós já vamos ver. Mas observem, então, que a historinha é essa. As pessoas estavam confusas. Um bota a culpa no outro. E aí o Senhor perguntou. Depois, então, definiu bem. Uma culpa para Eva, uma culpa para a serpente, uma culpa para Adão. Resumindo, agora vou fazer uma túnica de pele e vou lançar por terra. Fazer túnica de pele é fazer um corpo físico e lançar, expulsar do paraíso e lançar para a terra. Começa o capítulo 4, versículo 1, eles jogados na terra. Numa túnica agora de pele, quer dizer, num corpo físico surge então a reencarnação como expiação e começa então a nossa história aqui planetária. Começa então o ciclo de túnica de pele, o ciclo das reencarnações. É bem fácil. Evidentemente, para aqueles que erraram, os que desobedeceram. E esse estágio agora que eu queria mostrar aqui é que a gente sai do estado de consciência e caímos no estado de inconsciência. É aqui que existe uma cegueira espiritual. Jesus não está preocupado. Olha bem, se um sujeito aqui no mundo, ele enxerga fisicamente, ou se ele não enxerga fisicamente. O importante não é se você enxerga e não enxerga. Porque tem muito cego que não enxerga, que cego físico, que tem ódio de uma opção de gente e dele mesmo. Tem cego aqui no físico que vive fazendo obra do bem, de caridade, faz trabalho em praia, divulga os ensinamentos, faz palestra, é psicólogo, faz ensina as pessoas musicoterapia, tem trabalhos maravilhosos no campo do bem que serve e faz. Então, repare que espiritualmente ele enxerga. Espiritualmente ele enxerga. Tem gente aqui que tem os dois olhos, enxerga aqui no mundo e está pegando arma para matar os outros, para fazer o mal, fazendo fofoca, fazendo mal da vida dos outros. Enxerga fisicamente. Como também tem gente que enxerga fisicamente e faz o bem. Aí nós temos alguns exemplos, né? Enxergam e fazem o bem. Agora, normalmente, então, o que nós estamos vendo é que Jesus não falava para o corpo, falava para o espírito. O problema é que tem pessoas, e essa é a boa parte da humanidade, que não enxergam espiritualmente. Não enxergam no sentido de que não tem uma visão, vamos falar em sentido esotérico, sentido espiritual, não tem uma gnose, quer dizer, uma visão espiritual, um conhecimento espiritual, uma amplitude psicológica para compreender a vida em profundidade. Não compreende a vida em profundidade. Repara que aqueles homens que pegaram pedra para tragar em Jesus, tudo enxergado fisicamente. Mas a visão era limitada, pequenininha. Psicologicamente, não foi assim que nós começamos a palestra? Psicologicamente, eles eram limitados. E essa distância conceptual do pensamento de Jesus é que nos dá essa ideia de cegueira espiritual. Você pode estar enxergando, mas não vê espiritualmente. Então, é isso que é o importante. Não tem essa visão. Evidentemente que tem muita gente que comete um erro no passado, vamos falar que deve citar aqui da reencarnação, comete um erro no passado. Eu estou falando de uma encarnação mesmo. Vamos supor o seguinte, você está reencarnado aqui no ano 2000, tá bom? 2008, é o nosso caso. Nós estamos reencarnando no ano 2008. Mas lá na Primeira Guerra Mundial, em 1914, nós estava de caralho. Então, estou falando de uma coisa bem clássica. Um exemplo. O sujeito está encarnado aqui e, em 1914, ele estava encarnado também. Dois casos de encarnação. Duas encarnações. De um mesmo espírito. Tá bom? Nesta daqui, ele nasceu cego. Cego de nascença. E lá na guerra de 1914, ele estava na guerra. Muita gente foi na guerra. Na guerra, um tem que matar o outro. Mas existe aquela morte que você tem que fazer, porque houve ordem de general. Isso tudo é uma barbaridade. Guerra é uma coisa nojenta. Mas há uma ordem do general, é a sua pátria que você tem que seguir. Você é obrigado a ir para a guerra, se você não vai, vai ser preso, você tem que ir lá e tal, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Aí o sujeito vai lá para a guerra. Então está lá o inimigo na frente dele. Ele metralha o inimigo, ele mata o inimigo. É uma coisa. O seu karma já é o estado de atrasado mesmo que se encontra, que ainda está nessa situação. Pronto, acabou. Agora, nós temos aquele outro caso, os sujeitos que são presos lá, os prisioneiros de guerra, que vão lá então para o campo de concentração, são presos, e aquele outro vai lá e tem o prazer de torturar. Não é a ordem do general, não é a ordem dele, é a distração dele. Ao passar o tempo, veja ele dormir para ou estudar estratégia quando outro dia vencer e acabar logo a guerra. Não, ele vai brincar com os caras. Vai brincar no sentido de menosprezar. Aí chega lá na pessoa, tem prazer em furar os olhos da pessoa. Está vendo? Rindo com o cara. Compreendendo as monstruosidades? São essas as monstruosidades. Nós temos um caso de uma reencarnação de três jovens que deram comunicação com o filho. O sofrimento tremendo com os pais. O sofrimento tremendo com os pais. Da cidade de São Paulo, do interior de São Paulo, quando os três meninos foram passar férias no lago, numa fazenda, né? E tinha lá um lago, e um menino pulou e se afogou. O irmãozinho foi ajudar ele, pulou e se afogou. O outro foi ajudar os três e se afogaram. Quando chegou lá a família, aquela coisa toda, os três afogados. Aí vem a comunicação dos meninos, né? Através do Chico, dizendo que numa determinada situação de guerra naval, lá na Guerra do Paraguai, em que eles matavam as pessoas, mas que não era numa situação normal de guerra. Depois dos paraguaios lá, o cara que serem presos e que pediu, pelo amor de Deus, tinha um caminho, ou para acabar com a vida dele de forma mais, mais rápida, ou qualquer coisa, para ter misericórdia, eles tinham um prazer na situação desagradável. Eles faziam questão de jogar as pessoas no precipício, no rio, já enfraquecidas, doentes e tal, para que a pessoa se, ficasse se debatendo na água e morresse afogada. Então, compreenderam? Trouxe bem aqui um exemplo bem concreto. Então, aqui, esse caso aqui do exemplo da guerra, ao sujeito se desencarna, quando chega no plano espiritual, e nós falamos aqui nas nossas últimas palestras, que o corpo espiritual, neste nível, é o corpo das emoções, o corpo astral é o corpo das emoções. O primeiro impacto emocional que você recebe quando rebobina a fita, que quando você desencarna, passa a fita de toda a sua vida, num rápido retrospecto de toda a sua vida. E aquilo que é desagradável para a alma, na emoção, fica vivo. Cria um nó, cria um complexo que nós chamamos de culpa. Um estado embaraçoso da alma em que a pessoa fica, às vezes, até louca. Porque ela fica mergulhada com o pensamento só naquela situação extremamente que queima. Daí a ideia de que o fogo do inferno, essa coisa toda, né? Ela está sendo queimada, torturada pelas suas emoções. Aí, então, vem a ajuda dos amigos espirituais. O sujeito não tem paz, os amigos chegam. A misericórdia divina é imensa. Só se funciona o amor, né? Se não fosse a misericórdia divina, não faríamos de Deus. Então, a misericórdia divina funciona e a pessoa pede o resgate, pede o alívio. E o alívio, muitas vezes, é voltar para o corpo como uma espécie de mata-borrão, ou como uma espécie de filtro. Ela jogar para o corpo essa nódoa. Ela vai jogar para o corpo essa nódoa, essa limpeza. É como nós imaginamos uma bica pintando do lado de lá, encostada nessa parede, a bica vai ficar pintando, de repente, aqui vai ficar a mancha. Não é isso? O que está vendo? O corpo espiritual, o perispírito, vai começar a jogar para o corpo físico aquela nota, aquela mancha. E aí ele está fazendo o quê? Ele está se limpando do lado de lá. O corpo vai agir, então, como um filtro, como um alambique. Um alambique que limpa, né, as sujeiras da bebida. Como um cadinho que faz a purificação do metal impuro para sair o metal puro, brilhando. Então é o fogo do cadinho, é o filtro, é o alambique, ou mata-borrão, o nome que vocês quiserem. Então, é um processo de purificação. Esse é um caso típico. Um erro do passado. Ele está pagando. Evidentemente, com o planejamento dele, aqui como é que ficam os pais? É sofrimento. Um pai vê um filho nascer assim, ou um pai vê os filhos passarem lá naquela situação do lago, ou vê um filho nascer cego de nascença e tal. Um sofrimento dos pais. A maior parte dos casos, não é só que os pais precisam passar por aquilo, não. É que a maior parte dos casos são pedidos dos pais por amor. Pai, sua mãe, se manifesta como seres abençoados de misericórdia. Deus tem seus aliados para ajudar no processo de recuperação. E coração de mulher é aliado de Deus. Não tem nada mais extraordinário que coração de mulher. Quando ela aceita a bênção da maternidade, essa coisa abençoada que é a maternidade, ela começa, em nome do amor, a aceitar aquele desequilibrado para isso. Aí você fala assim, mas é sofrimento para ela. Pergunta para a mãe se é sofrimento. Ela sofre realmente, vê o filhinho assim, etc. Mas quando o filho está curado, olha bem, então você sofre porque o seu filhinho é cego. Você sofre porque o seu filhinho tem câncer. Você sofre também quando o seu filhinho não tem nada disso. Seu filhinho não tem nada disso. Enxerga bem, não tem câncer, é atleta, está muito bem de corpo. Pergunta para a mãe qual que sofre mais. A mãe que tem um filho cego ou a mãe que tem um filho soldado? As duas, a mãe não para de sofrer. Quando o filhinho vai para a escola, a mãe sofre. Quando o filhinho vai jogar bola, a mãe sofre. Quando o filhinho perde o gol, ela também está lá torcendo, ela sofre, mata com o filho quando o filhinho perde o gol. Já vi mãe aqui bancada, é um inferno. É ridículo mãe aqui bancada. Mas, aliás, vão contra os professores de educar seu filho, tá? Brigam e na manda o professor sair. Bota aí o professor que define quem entra ou quem sai do time, né? Ela quer que o professor saia, ela quer ser professora, apitar e tudo. Olha, repare bem, mãe é uma coisa tão extraordinária que ela aceita, entrando no Maracanã, ser mãe do juiz. A única que diz, eu te amo, meu filho. No Maracanã. Agora, olha bem. Ela sofre quando ele vai na boate. Ela sofre quando ele vai fazer vestibular. Está tudo bem. Então é pai e mãe na sua mesmo. A Deus apanha esses corações assim extraordinários. E aqueles pais maravilhosos, exemplos de heroísmo, aqueles pais exemplos de dignidade. Olhem para os nossos pais, né? Estão vendo eles? Trabalham para a gente, vão lá, pegam ônibus, conseguem emprego, trazem comida para casa, dão exemplo, nos pegam pelas mãos, nos focam, nós somos doentes, teria que nos pegam pelos braços. Os pais voltam ali para cuidar daquele cara. Muitas vezes tem pai e mãe envolvidos com o passado naquela situação. Mas a maior parte são aquelas almas boas que vem o quê? Está exemplo, vem dar coragem para aquele garoto que está ali com aquela provação. Entendeu? Para ajudar. Mas isso é o caso de encarnação. Isso é o caso de encarnação. Que você pode encarnar assim, tá certo? E se pode estar muito arrebatado, tá certo, continuar certo, sem enxergar as coisas espirituais. Tá certo? Ainda ficar revoltado com a vida. E pode até revoltado por paizinha, mãezinha, na sua presença de amor e tal, ensinar com o passar do tempo, coragem para ele, dignidade, cidadania, mostrar que ele tem que vencer os obstáculos, ensinar, dar educação para ele, que dá instrução também, dar o braille, dar isso, sabe? Aquelas coisas todas que a gente sabe, de quantas coisas abençoadas aí a situação. Ora, mas o que é mais interessante de tudo isso é quando você tem uma determinada falta de visão espiritual e que a vida vai agir. Não é por causa do seu erro no passado. É porque você já está mergulhado nesse mundo e que todos que estão mergulhados nesse mundo têm falta de visão. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Aqui eu concretizei bem um caso. Ele furava os olhos das pessoas de propósito na Primeira Guerra e aí nasceu assim. Agora, vamos supor que na minha outra vida eu não furei olho de ninguém assim nesse sentido. Mas continuo aqui nessa cena. Sou ignorante igual. E se não fosse a ajuda espiritual, o meu esforço de leitura, de aprendizado, se não fosse a bênção de uma casa como essa que nós frequentamos, que me dá tanta lição, se não fosse a bênção de tantos amigos, olha quanta coisa que está somando para, de alguma forma, me tirar da minha cegueira e me abrir. Entendeu? Então, cego, todos nós somos. Todos nós somos. Ou várias situações acontecem na nossa vida, várias ações divinas, presenças divinas, situações complicadas, que nos ajudam a quê? A abrir a visão. Então, o sujeito aqui, ele era muito agarrado ao marido. Aí, sai, passa aquela dor do marido, aquela coisa toda, o marido fica doente e morre. Então, a pessoa tem muita dificuldade, mas ela começa a fazer o quê? A largar a mente. E a saber que, além do marido, ela também tem que amar os outros, ajudar os outros, os necessitados, etc. A sujeita era presa ao filho. Era preso aos seus bens materiais, perde tudo. Era um problema da sua beleza física, de repente fica feio, ou tem um desastre, uma situação qualquer, e aí tem que se virar e lutar para corrigir o seu corpo. É, tem outro que tem um problema lá de doença, de saúde, né? E assim. Tem outro que tem a vaidade, é muito vaidoso, é muito presunçoso, se acha melhor, e perde um chefe intransigente. Né? E é sempre aquela dificuldade no trabalho, não tem como você se livrar daquilo, então você tem que ali, e aí você vai ter que aprender a lidar com a situação, vai ter que compreender o outro, vai ter que amar, perdoar, etc. Com isso, você vai fazendo o quê? Aquela visão limitada que você tinha, ela vai se ampliando. A cegueira espiritual vai se dilatando. A cegueira espiritual vai se dilatando. Ora, só que dilatar a visão espiritual é lento. Você passa por muitas vidas. Podemos dizer que todas as nossas vidas são para curar a nossa cegueira. Todas as nossas vidas são para curar a cegueira. Falta de visão mais ampla. E conforme que nós vamos aprendendo, em cada encarnação a gente vai enxergando melhor. Vamos tendo uma maior profundidade da vida. Até um dia temos uma visão ampla que não vamos mais ser cegos, né? Que vamos ver frente a frente, como diz Paulo de Tarso. E aí, nesse caso, teremos o espírito puro, não precisamos mais reencarnar. Então, toda a reencarnação é quando nos tirar dessa cegueira. Então, nem sempre nós temos que radiografar quando alguém está em determinada situação aqui na vida, que pode ser a cegueira física, que pode ser uma outra doença qualquer, que pode ser um caso mesmo difícil diante de um filho que está doente, diante de um desemprego, diante de tantos dramas que a gente vê na vida, a gente pode dizer, poxa, a pessoa está passando por aquilo, é do karma do passado. Que nem os apóstolos falaram, ele errou no passado. É que, normalmente, é assim mesmo. Como nós estamos num planeta de expiação, normalmente mesmo a gente errou mesmo no passado, porque a gente não é tão sujeito. Mas não podemos generalizar. O que Jesus está dizendo é que não devemos generalizar. Que nem sempre é caso assim dessa matematicidade que foi na outra encarnação que você fez aquilo, está pagando por aquilo. Existe isso? Existe. O próprio Jesus disse, quem pelo ferro, ferro, pelo ferro será ferido. Que existe isso de você pagar coisa da outra vida, é claro, é o normal do planeta. Mas existe também aquela coisa geral de todos. Vamos explicar isso dentro do próprio Evangelho, como Jesus fala isso. Havia pessoas que moravam nos muros. Os muros eram tão grandes de Jerusalém que as pessoas construíam suas casas, verdadeiras favelas, nos muros, né? E houve lá uma mina de água, e essa mina de água, com a chuva, né, aumentou e as casas desabaram. E muitas pessoas morreram soterradas. E teve um outro caso de umas pessoas que estavam pregando contra Roma, contra a invasão romana, eles foram presos. Pilatos levou eles ao templo, quer dizer, a autoridade de Pilatos mandou os soldados levá-los ao templo, e lá no local do templo, onde se sacrificavam os animais no culto, e aquelas pessoas foram sacrificadas. Os judeus estavam ali naquele clima da morte, que é nesse clima da morte, né, que de vez em quando pinta assim, numa, né, como agora teve esse clima aí de tantas pessoas morrendo de dengue. Então pinta um tal clima para baixo. Então os judeus chegaram nesse clima para baixo e falaram, Senhor, o que aconteceu? Daqueles que morreram soterrados, e aqueles outros que foram degolados por Pilatos, Jesus falou assim, vocês acham que vocês são melhores do que eles? Em verdade é possível que qualquer um pode passar por isso. Pronto. Com isso Jesus generalizou, ele não está falando assim, que aquele foi da encarnação tal, porque é o normal do planeta. O normal do planeta, mas não se pode generalizar. Num mundo como o nosso, que já é um mundo mesmo de expiação, e num mundo mais do que isso, num mundo de prova, em que todo mundo que caiu é cego, precisa sempre de passar por expurgo, por purificação, pelo processo de limpeza e de lavagem, nós vamos ver isso aqui bem no texto, de limpeza e de lavagem para despertar. Tá certo? O que acontece é que havia um sujeito que ele era cego. Eu quero pedir que a partir de agora a gente não pense mais nessa cegueira física, mas sim na cegueira espiritual. Ele não enxergava. Tá bem? O que ele fazia? Ele vivia no templo, sentadinho, pedindo esmola. Em vez de usar o templo para ir lá e aprender a lição, é como se ficasse ali na porta do Regeneração, ou mesmo aqui dentro do Regeneração, para viver às custas do Regeneração. Então nós temos gente aqui que vem por causa das sacolas, que vem por causa de uma oportunidade de emprego, tá certo? Ou então que fica ali pedindo coisa, pedindo dinheiro, pedindo isso, né? E tem aqueles outros que vêm aqui também nessa ideia de pedir. Por que eu estou aqui? Aí eu estou com uma dúvida, eu vim aqui para assistir uma palestra, resolver um problema, aprender e cair fora. Eu venho aqui porque eu quero tomar meu passo. A ideia é tomar o passo. É mendigar energia, pá, a energia se sente bem e pronto, eu não quero compromisso. Então, mendigo nós temos aí nos vários tipos. Que estão aqui, ó, frequentando, estão lá na porta. Não é só esse assim que fica ouvindo a lenda pedindo. Assim, dinheiro. Mas tem gente que diz, me dá um passo, me dá um passo. Ô rapaz, você já vem aqui há 30 anos e não aprendeu a dar passe, não? Mas você dá um passe? Por que não faz um curso para aprender a dar passe? Né? Porque eu vim aqui só para assistir palestra. Por que não faz uma palestra? Você não faz uma atividade, um sorriso, faz alguma coisa por alguém, faz um trabalho? Dá de você. A pessoa só vem pedir. Fica no tempo para pedir. E ainda tem esse, né, que tem uma bênção ainda, que ainda vem aqui para tomar parte, só quer tomar parte, mas vem aqui, ainda assiste uma palestrinha, aprende alguma coisa e tal. Mas tem outro que não. vamos chegar, chega atrasado mesmo, porque a ideia é só o fato, aquele orador lá não aguenta, quando chega lá na hora do fato. É o caso desse homem, repare que ele ficava na porta do templo. Eu não quero falar aqui do fator histórico, não me interessa o fator histórico, vamos pegar a ideia simbólica que está. Ele ficava no templo pedindo, vivendo as custas dos outros. E ele mesmo, na porta do templo, não entrava para aprender, para ele ter a visão, para ele se despertar, para ele ter a gnose. Vivia as custas dos outros. É o que nós chamamos de vampiro. Vampiro astral. E não só tem vampiro astral encarnado, mas tem vampiro astral desencarnado. O cara fica do lado de lá, eu estou fizendo, me dá isso. É igualzinho como está aqui, me dá aquilo, me dá aquilo outro, o cara pede, eu quero que tu ajude o meu familiar, eu quero isso. Aí você fala assim, ah, Jó, você está inventando ou não, é parábola de Jesus. Não havia aquele homem que estava aqui e não fazia nada por ninguém. Era rico. Lázaro comia as migalhas e caiu da sua mesa. Quando ele chegou lá para o escritório, ele viu Lázaro. Ele falou, Senhor, manda Lázaro vir aqui botar uma aguinha na minha boca, porque eu estou aqui me queimando aqui, estou com falta de água, estou com sede. Manda Lázaro vir aqui. Não é impossível isso, rapaz. Você tem que fazer um esforço para vir para cá. Ele, então, Senhor, eu não quero fazer esse esforço, não. Faz o seguinte, manda Lázaro ir lá falar com meus familiares, para eles tomarem jeito, senão eles vão vir para cá. Aquilo aqui, mandar Lázaro, lá eles têm Moisés, se aparecer Lázaro, lá eles vão acreditar, eles vão acreditar em Moisés, vão acreditar no Espírito. Então, para com isso. O sujeito desencarna, continua assim, mendigo, pedindo. Ele não quer abrir a visão, quer viver às custas do outro. Então, eu não estou inventando nada. Isso é parábola do próprio Jesus. Isso é normal. O sujeito fica, quer, me dá. Não quer mergulhar, não quer entrar no templo, antes de tudo no templo que somos nós mesmos, como diz Paulo. Não sabes que sois templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Aprender a mergulhar na reflexão dentro de você mesmo, daí dizer Jesus, quando for orar, não precisa falar muito, entra no seu quarto, fecha a porta, é no segredo, ouve do Pai, não precisa falar muito. O Pai está no segredo, sabe de tudo aquilo que você precisa. Entrar a porta dentro da alma e meditar no mundo inteiro. É, e aí são as ilógicas, as meditações, os recolhimentos, as reflexões. Não são bem, mas é bom. Mas as pessoas não aguentam. Se você manda a pessoa para um retiro aí, ela não aguenta ficar no retiro. Lá dentro dela mesma tem uma tristeza, uma droga, um retiro. Eu não aguento ficar comigo. Eu vou embora. Então, a pessoa fica ali na porta e não entra. O Senhor passou por ali e falou assim. Os apóstolos perguntaram para ele, olha esse estado aí, cara. São várias pessoas que a gente encontra aqui no templo, na regeneração. Não precisamos ir lá em outro templo nenhum. Aí é como se os mentores passassem diante de Jesus e perguntassem, aquele senhor aí, ó, aquele cara lá. Olha lá, fica aqui há 30 anos, só toma parte. Por quê? Por que ele fez isso de errado? Poeira dele, ou como é que é? Ou aquele outro lá, ou que não enxerga, só vive pedindo, está aqui, ó, desesperado, só porque o filho morreu, mas não quer fazer nenhuma obra de caridade. E aquele outro lá? E aquele? Então são as situações, os quadros da vida, que são os nossos próprios quadros. São os nossos próprios quadros. Jesus fala assim, então vou intervir. Imagina isso no plano espiritual, inclusive. A pessoa está aqui nessa vida, desencarna, e um sujeito que vive aqui às custas da gente, as custas de papo, as custas de sacola, as custas dos outros, agora lá e não faz nada. Então imagina como ele desencarnar e vai ter como. Também do mesmo jeito. Vai continuar mendigando as custas de mentores, pedindo. Compreendeu? Já são figurinhas conhecidas. Como é que era o rico quando estava aqui? E como é que foi o rico quando estava do lado de lá, nessa parábola do lado ali? É a mesma coisa. Olha, então. Vem uma ação. O Senhor fala assim, eu vou fazer uma ação divina nessa alma. Essa ação divina pode ser uma cegueira física. Essa ação divina pode ser uma outra doença qualquer. Pode ser uma dificuldade e tal. É a parábola da vinha plantada, da figueira plantada na vinha. A figueira não dava fruto. O Senhor disse, a terra não pode ficar inativa. Cabe em volta, vão botar estrume. E vamos ver. Quer dizer, cavar em volta é de tirar as coisas, ficar no estado de penúria, de vazio, tirar coisas, vir na pobreza, vir na miséria, vir com falta de saúde, cavar em volta e colocar estrume. Quer dizer, colocar uma opção de situações desagradáveis. Figura. Bota a pessoa figura, bota a pessoa careca, bota a pessoa barbuda, bota a pessoa com opção de coisa. Bota ela com uma opção de doença, com lepra, com isso e tal. São situações que a pessoa. As pessoas sentem horror, né? É algo que é repulsivo, mas no entanto não é que seja ruim, é uma bênção. Porque, por exemplo, se você bota o estrume em volta da planta, a planta nasce com força, não é isso? Às vezes uma situação dessa, como diz a parábola, de cavar em volta e botar estrume, não é ruim, é a condição para que possa nascer. Porque a terra não pode ficar inativa. Isso aqui não é um local, um parque, que pode ficar inativo, não. Aqui é terra de produção. Tem que produzir. No final tem que dar safra. E a parábola é bem clara, a parábola de Jesus. Tem que dar grão. 30, 60 ou 100. Se der 100, melhor. Se der 60, também. Mas pelo menos 30 tem que dar. Não dá nada. Não pode. A terra não pode ficar inativa. Então vou fazer uma ação. Uma ação divina. Ora, e nós sabemos que essa ação divina é criar certos embaraços para chacoalhar a alma. E chacoalhar a alma é fazer com que ela, como se ela estivesse passando por uma cirurgia espiritual para que ela enxergasse. Ela vai fazer uma espécie de transplante, vai fazer uma espécie de tirar catarata espiritual para enxergar. Então, uma ação tal, e aí são tantas situações da vida que nós conhecemos, que vai dar este, podemos dizer assim, este ganho de visão. Então, o sujeito vai reencarnar aqui, vamos imaginar, vai levar essa vidinha, desencarnou, quer levar a mesma vidinha, e os apóstolos, são os mentores espirituais, chegam e perguntam ao plano maior, é aí, o que fazer? Qual é o problema desse cara? Ah, o problema desse cara é que não é um problema na outra vida, não fazia maldade não, só vivia lá com um filho sugando os outros. E não crescia, não se ampliava. Vou fazer uma ação na vida desse cara. Não era um problema de daí, cármico, claro, de uma outra vida. Mas é uma necessidade de amplitude que ele tem que passar. Vamos fazer algo. Aí chamou o sujeito estava ali. Não perguntou se você quer, se você não quer. Olha que coisa. Não foi consultado. Porque você é consultado, e eu chego para você, ô Agostinho, vamos planejar a sua reencarnação, eu estou lá no plano espiritual, né? Um mentor chega para você e fala assim, ó, vamos lá que eu vou planejar a sua reencarnação, se você é um espírito preparado, eu vou ser bem preparado, vamos fazer assim, assim, você vai ser co-participador desse processo. E os mentores fazem um ajuste, é um pedido seu em que eles ajustam com a sua ajuda, com a sua orientação. Agora, quando o sujeito não está preparado, ele é certo, imagina tu chegar com um certo e falar assim, ó, qual caminho você quer escolher para nós ir para Belo Horizonte? O cara é certo, como é que ele vai saber? Como é que ele vai identificar as placas, toma para cá, toma para lá, contramão, não sei o quê? Não tem certo, você tem que pegar pela mão e fazer por ele. Agir com o cara, porque o cara é limitado. Então, o caso dele, ele não tem visão espiritual. Se eu não tiver visão espiritual, eu tinha pedido a vocês, vamos interpretar agora como sendo um problema de visão espiritual, não foi assim que eu falei? Então, se é um problema de visão espiritual, não pode ser interrogado. A ação é espiritual. Para benefício dele. Agora, depois, quando ele tiver capacidade, aí ele vai ser interrogado. O senhor chegou, porque você não acha que está o problema dele. O problema está na visão. O melhor problema está na mente. No terceiro olho, na visão espiritual. Aí, o que o senhor fez? Pegou o cuspe. O cuspe. Pegou o barco. Fez uma lama, esfregou ele, a lama, e disse assim, agora vai lá te lavar na piscina de Siloé. Vai te lavar na piscina de Siloé. Ora, não está dizendo, o texto poderia dizer, eu posso ler aqui para vocês em detalhe, olha. Untou ele com lama e tal, ele diz, vai e lava-te na piscina de Siloé, que significa enviar. Não diz, vai lá lavar o teu olho, tira essa sujeirinha do teu olho, não, manda dar um mergulho, uma lavagem total. Vai e lava-te, a você, se lavar você. O problema é de visão. Houve uma ação magnética naquela visão. Tá certo? Mandou ele agora com lama e se lavar. Ora, é assim que acontece com o espírito quando está pulando de lá. Quando ele está do lado de lá, ele é chamado e é orientado para numa supervisão espiritual para reencarnar. Para reencarnar. Ele vai reencarnar. Primeira coisa, tem que ter um magnetismo espiritual. Leia o cusco. O cusco é a maior força magnética que tem. É verdade? Ele é o maior processo de cura que nós conhecemos dos reinos mais primitivos. Qualquer é nosso, é natural. Primeira vez que você se machuca, você leva o corte na boca. Está certo? Sabemos o quanto o beijo é bom e quanto ele é magnético. Como ele tem força atrativa e magnética do beijo. Mais ainda, a força do beijo com o hálito da fala, da energia do falar, e nós sabemos o quanto no som tem esse soplar. Quanto na saliva tem coisa de cura, porque não é só com os seres humanos, nos animais. Um animalzinho nasce, ele é todo lambido pela sua mãe. Um animalzinho está ferido, ele é lambido. Não é isso? Ali, né, ele lambe, ou então a mãe vai, ou o outro bichinho vai e lambe ele. Então, leia se o ectoplasma para ser de cura. Quando a gente vê nas reuniões de materialização, é da boca que sai a maior quantidade de ectoplasma. Não pudera, é porque sai do chakra gástrico, que é o chakra da alimentação. Por isso nós temos que cuidar da alimentação nas reuniões mediúnicas, que é onde que sai o maior impacto magnético, é pela boca. Ora, então Jesus apanha essa força magnética, porque o magnetismo é que vai fazer a acoplagem da reencarnação e passa lama, ou melhor, coloca ele no corpo. Aí já não é mais barro, e sim lama. Eu recordo aqui para vocês uma palestra que nós fizemos aqui no ano passado, quando nós falávamos do ritual de Nanamburuquê na África. Quando as pessoas morrem, como é que eles fazem lá no ritual do candomblé dos africanos? Eles colocam a pessoa na forma de bebezinho de fundo, no buraco, né? E colocam terra e jogam água, fazendo lama. E dizem que ali ele está sendo protegido por Nanã. Nanã é a protetora da lama, da água com chuva. Uns dias atrás eu cantei uma palestra, aqui na palestra, um pedacinho, uma brincadeira que nós fizemos, para na procissão de São Jorge, quando as pessoas então cantavam. E se chover de Nanamburuquê. Então, essa chuva, essa água bater na lama, é o símbolo do renascimento. Como se a pessoa estivesse enterrada ali como ela mora, ela fica naquela posição, porque dali ela vai renascer. Se vocês olharem a pergunta, a carta número 13 do tarô, vocês vão ver a morte ceifando, e conforme que a morte vai passando sua foice, né, vai matando, ao mesmo tempo da terra vai nascendo outras cabecinhas, como se fossem plantas, ela vai matando e vai nascendo, que é o processo da reencarnação. Morre e nasceu o ciclo do nascimento, como nós temos o inverno e a primavera, né? Morre e renasce. Então, nesse processo, vem o magnetismo do pulso que atrai, vem o corpo, que é o barro, que unifica, e no líquido amniótico, a pessoa então mergulha, que é a gruta de Siloé. Por isso que a palavra Siloé quer dizer envio. Vou enviar, é que nem um correio, bota o cara no envelope do corpo e tchum, vai embora. Tá certo? E não é sedéfico, 10. É lento, leva 9 meses, tá certo? É aquela carta comum. Em que o sujeito vai devagarzinho, né, e vai se adaptando ali naquele ventre, em que ele fica enroladinho, igualzinho quando morreu lá no culto de Nanamburuquê, que ele ficava enroladinho, assim, e com a lama em volta para renascer. Agora ele também está formando um corpo de lama, um corpo de barro, um corpo aqui da matéria, materializado dentro daquele líquido amniótico. É o líquido, podemos dizer, do envio. E não sou eu que digo, é aqui o texto de Jesus, que é a gruta de Siloé, o lago de Siloé, que significa envio, ou se foi enviado, ou envio, está aí no texto do próprio Evangelho. Ora, então forma-se um corpo, vou botar ele encarnado e vou me enviar ele para cá. E aqui vamos ver como é que ele vai proceder. Aí um sujeito renasce aqui, está aqui, ó. Ele pode querer, por reincidência, continuar aquela vidinha. Porque ele nasceu, ele já vivia assim do jeito, de
desencarnou, só vivia pedindo, desencarnou, vivia pedindo, e agora reencarna também. É lógico que vai voltar aquele ciclo, aquilo que já é normal, aquela situação normal. Só que agora tem uma ação divina, tem uma ação divina, que vai acontecer algo na vida desse cara, que ele vai ser sacudido. O que vai ser? Falando, voltemos à parábola da figueira plantada na vinha. Essa figueira não dá fruta. Veio aqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, não deu nada. A terra não pode ficar inativa. O sujeito reencarna uma vez, reencarna outra, reencarna outra. Não aproveita. Vamos, então, fazer uma ação. Qual é a ação? Já que essa figueira não dá fruta. Vamos cavar em volta e botar estrutura. Agora há uma ação. Esse sujeito vem com uma carência qualquer, um cavalo em volta, vamos botar em estrume, vem com uma deficiência, uma dificuldade, uma repugnância qualquer. Situações, os quadros mais variados, vocês possam imaginar da vida. Tá certo? Perdeu o financeiro, por isso, aquilo, um estado, outro desagradável, uma doença, uma leucemia, falta de emprego, uma situação qualquer, situação de guerra, isso, aquilo, lá, lá, lá. Coisas mais variadas. Pouco importa. Vai haver uma ação, e essas ações são muito bem planejadas, em que toda a equipe familiar está envolvida, os mentores estão envolvidos. É muito interessante quando a gente lê essas obras do Chico Xavier, em que há determinadas desencarnações de desastre de carro, de moto, de avião e tal. É interessante que há aquilo tudo lá. E o sujeito desperta, tem um lá que diz assim, pulei do fogo como se fosse uma ervilha. Uma pipoca, pulei do fogo. Gente que chegou e começou a ficar tonto, que não aguentou, estava no outro corpo, e entrar em estado de sonolência, topou, ele narra. Vamos pegar um determinado caso para a gente não contar muito. Ele narra. Equipe já estava nos esperando de uma função de médico. Ambulância já estava nos aguardando. É muito interessante quando o mentor Chaco chegar diz assim, coragem, agora você vem para cá, já estava te aguardando. Está tudo programado. E aí, é que o sujeito dorme, depois vai aprender, depois vai ver que estava do lado de lá, que vai entender melhor, aí vai chorar, aí vai só depois. Mas eu quero dizer que eles já estão lá tudo me aguardo, tudo esperando, é tudo planejado. Não tem erro. Só aqui que a gente tem que ligar para o outro, né? Vira, populante, tem esperança, tem trânsito, não tem, vai chegar, não vai chegar, aquela coisa toda. Lá não, já está no pulando, já está com o cara já saiu da moto, mas o cara já está esperando na esquina. É, a moto é muito bem organizada. Quando o Disney já está tudo muito bem organizado, o cara já está esperando tudo direitinho, com todos os remédios que vão precisar, tudo. Tá bom? Pra dar, ó, eu estava aqui, tá? Já estava me esperando, ele já estava tudo certinho para cuidar dele, tá? Protegido. Ora, então o que nós estamos vendo? É que nesse estado, então, de encarnação, em que ele pula nesse líquido amniótico, o texto deixa bem claro, vai se lavar. E quando ele se lavar, quer dizer, depois que passar por todo esse processo da lavagem, da encarnação, ele vai voltar a enxergar. Pode ser que ele venha enxergar nesta mesma vida. Ou pode ser que ele precise, então, desencarnar. Vamos botar ele aqui desencarnado, vamos colocar a cabeça dele. Vamos botar ele desencarnado. Pode ser que ele vá aprender do lado de lá. Você nunca tem um desenho desse, você nunca tem. Então, repare bem, pode ser que ele esteja aqui, aprendendo aqui, sei lá. O que se quer mesmo é que já se aprenda aqui mesmo. O cara passou pela dificuldade qualquer, pela uma doença e tal, e dá aquele exemplo de moral. Então aqui me permite, ele vai ficar danado da vida, mas eu vou usar ele, meu amigo Guilherme. E aí, eu já sei que ele está no plano espiritual, porque ele está danado. E está danado porque não é santo. Bem feito para ele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Guilherme fez certo, chegou aqui, primeira coisa, fundou a Sociedade Pro Livre Espírita em Braille. Nós vamos lá fazer palestra aqui em Vila Isabel. É um centro espírita muito bem, com tanta paz, tanto amor, tanta mensagem de vida. Só isso não. Escreveu vários livros. Gravou disco, fazia música, gravou disco. Ele cantando, uma voz abençoada, mensagem maravilhosa. Era médico de psicografia, fez vários testes mediúnicos interessantíssimos, como testes para provar a comunicação dos espíritos, até com cópia com as letrinhas, né? E como ele era cego, como é que sabia que a letrinha estava ali para cá? E até as pessoas mudavam as letrinhas de costas
para as que enxergavam, né, para dizer assim, que elas não estavam interferindo no processo nem mentalmente. E lá tem a mensagem correta. Quer dizer, passou por aqui dando lição e terminou antes de morrer com câncer, fazendo a sua noite de autógrafo lá no Instituto Benjamin Constant de Nós Fomos, o nome do livro que ele está lançando, Pode Viver. Olha só, Pode Viver. É isso mesmo. É isso mesmo que eu quero dizer, Pode Viver. E o danado via. O danado via. Eu me lembro que quando Dizem morreu, o presidente da Federação Espírita Brasileira, nós fomos no velório e nós levamos lá o corpo do Dizem e fomos lá, sei lá, quando chegou lá o corpo, ficou os caras lá falando e tal, eu vim embora. Porque o Salomão Bisraí, que é diretor da Federação Espírita Brasileira, tinha dito, João, te dou uma corona. Eu falei, então vou lá levar o corpo lá. E vou. E naquela época era mesmo ajudar, era necessário ajudar, porque eu era mais novo, né? E negócio assim de fizer, quando é muito velho. Então para levar o corpo, ainda mais que o tio era grande e pesado, ele pesava. Então tinha que ficar para ajudar. Então levamos o corpo. Quando nós voltamos o Salomão falou assim, vem que eu vou te dar carona. Eu tenho um amigo lá no carro, que está lá no carro, que nós vamos estar acabando. É, eu falei assim, quem é? Ele tem um mulher. Então não fala nada, que sou eu não. Não fala nada. Aí quando ele tem o carro, ele fala, ei, Jordana, tudo bem? Então eu fico assado via as tropas. Mas voltando para cá, então o importante é você. E aí pouco importa se ele me viu, espiritualmente ou não. Isso é o de menos. O importante é que ele vive espiritualmente pela caridade, pela obra de bênção e de amor, que até hoje lá, repare que não só um centro espírita ele fundou, mas fundou um movimento pela paz, em que envolve o trabalho de Martin Luther King, onde nós temos um movimento pela paz, em que ele consegue reunir pessoas de religiões diferentes, como aconteceu agora no mês de abril, que eu estive lá fazendo uma palestra pela paz, e outros que eram padres, pastores, pessoas ligadas à yoga, todos reunidos para hastear essa bandeira, que é a bandeira da paz. Aí, olha o que vê. E mesmo tendo uma aprovação, aprendeu a ver aqui mesmo. Perdeu a guerra aqui mesmo. Então a ideia é que você passe por esses safanões e assim mesmo você comece a dilatar a sua visão. Evidentemente, não é mesmo, aquela amplitude crítica, mas vai começar abrindo gradativamente. Então, aberturas que você vai fazendo e quanto mais você vai ampliando, mais você vai tendo visão espiritual. Mas quando o sujeito reencarna aqui, a gente. O sujeito está aqui, o sujeito está passando por uma dificuldade, por uma aprovação qualquer, né? A gente já começa a falar assim, o sujeito está assim, está passando por aprovação, isso é coisa de outra vida. Porque essa ideia dos apóstolos é uma ideia antiga. Todo mundo fala assim, todo mundo diz isso. Sim, não está passando por grande outra vida. Mas por quê, hein? Ah, porque ele fez isso, fez aquilo. Mas as pessoas não ficam só pelo testemunho que a pessoa fez. As pessoas também tentam adivinhar quem foi a pessoa. Aí ele está fazendo isso porque ele foi o fulano, porque ele foi o meu avô, porque ele foi o rei tal, porque ele foi o cara é rei. O rei, todo mundo é importante, o cara é rei, a rainha, não sei o quê, foi general da guerra, foi isso, foi aquilo. Você tenta adivinhar quem a pessoa foi. Aí fica aquela discussão. Um grupo acha que foi, outro grupo acha que não foi, né? Assim, aí tipo, ah, eu acho que ele foi isso, eu acho que ele não foi. Agora o movimento espírita nessa loucura que o Chico Xavier Allan Kardec. Então tem um grupo que acha que ele não foi, tem outro grupo que acha que ele não foi. Então todo grupo que acha que ele não foi. E fica nessa coisa. Foi, não foi, foi. Agora eu vim lá de Salvador no fim de semana, fazer uma palestra lá, eu vi um livro que lançou lá. Meus filhos, 400 páginas só para provar esse. Tipo, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Olha, isso não é nada novo, não. Nada novo. Já é daquela época. É que serve bem. Né? Mandou ele lavar lá na grupa de Siloé, disse, vai e te lava lá na grupa. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. E na hora que ele voltou enxergando, então, seus vizinhos e os que tinham visto antes ele a pedir esmolas, perguntaram. Este não é o que sentava a mendigar? Uns diziam, é ele mesmo. Outros, porém, diziam, não, não é. Não, não é. É outro que com ele se parece. Não é ele, ele só se parece com o outro. Ele mesmo dizia, sou eu mesmo. Ele também entrava na discussão e dizia, eu sou mesmo aquele cara do passado. Ora, repare que é a mesma coisa. Isso que eu estou contando aqui, depois que o sujeito nasce e entra numa aprovação, todo mundo adora se meter na aprovação do outro. e ficar descobrindo qual é a causa. Por quê? Porque é até bom fazer isso, porque nós aprendemos a lição. É bom mesmo, o sujeito estava passando por uma aprovação. Perdeu o marido numa situação barra. Por que que ele morreu assim, daquela forma e tal, naquela situação? Por que que está acontecendo isso? Por que que ele está lá com aquele tumor no cérebro, naquela situação? Por que? Pá, pá, pá. Então, porque ele deu um tiro na cabeça? Porque não, mas porque foi um suicídio. Foi ele que deu, foi ele que levou, foi ele. E o cara está me participando dessa discussão. Sou eu mesmo, não sou? Entendeu? É isso. É o que acontece. Podemos dizer que as reencarnações trazem as evidências do passado. Todo mundo vem aqui e tem evidência. O que não se pode é dessa discussão, foi, não foi, e a própria pessoa também tentar se conhecer, o que não pode é eu extrapolar isso e cair numa, e pedir e forçar uma regressão de memória. Fazer algo espiritual, ou pedir aos mentores espirituais, coisa assim, para me induzir a ir no passado a descobrir. Por que que eu não devo fazer regressão de memória? Porque a vida já escondeu. Já escondeu porque não é algo bom. Terceiro, imagina que você volta e vai encontrar determinadas situações na vida, seus inimigos aqui, que estão ali todos juntos e você não suportar. Imagina que você descobre que você matou a mãezinha, aquela que está fazendo aquele papel de bênção, de te suportar naquela situação, de te amar, de te amparar. Como vai ser a sua ligação com ela? E se é a esposa que te traiu? Você vai confiar nela quando ela diz que ela vai para o trabalho? Vai ficar como? Compreender? Ora, o que que acontece então? Então, diante dessa coisa toda, a vida explode. Essa é a bênção, o abajur da reencarnação. Mas ficar nessa discussão, foi isso, aquilo, isso é muito bom. Primeiro, que nós estamos fazendo discussão sobre temas espirituais, sobre reencarnação. Segundo, estamos entendendo sobre a técnica da reencarnação. Terceiro, estamos entendendo sobre provas. Segundo, estamos entendendo sobre expiações, a diferença entre expiação e provas. Expiação é um erro claro do passado. Prova é uma situação como essa, em que é uma ação divina que está agindo para despertar. Então, qual é a diferença de prova e ação? Então, participar desse debate. Usar os problemas para as nossas reflexões. Não passar ao largo, como aquele sacerdote que passou ao largo diante do caído na estrada. Não. Diante daquele que está passando no sofrimento, eu não só tenho que fazer uma análise fria, mas eu também tenho que me debruçar em amor. Porque quando eu amo aquela pessoa, ajudo aquele pessoal, eu no amor, eu vou entender melhor o processo. Porque eu vou perdoar e entender melhor, porque eu vou me identificar. Mas também pode servir de lição de estudo. Por exemplo, podemos pegar todas essas lições de estudo desses desencarnados, que falam, morri assim, morri de morte, morri esse tal, essas lições, e usar elas para estudar nas nossas palestras. Não fizemos isso? Não pegamos agora aquele caso da lição dos três meninos que morreram afogados para entender? Então, podemos também radiografar os casos para o nosso aprendizado. E parece que ele já estava ali, já se identificando, as pessoas começavam a dizer, ele não é ele, ele diz, sou eu, mas ele ainda não tinha a maior visão mais profunda, que era aquela que ele tinha de despertar, que era do conhecimento do Cristo. A visão espiritual de Cristo ele ainda não havia despertado. Já estava nessa discussão, sou eu mesmo no passado, sou eu mesmo, ele já se identificava assim. Os outros diziam, não é ele, outros diziam, não, parece com ele. Já vi isso tudo. Ele já tinha passado por uma grande dor, já tinha feito esta limpeza aqui na encarnação, já estava recuperado, mas estava aqui encarnado. Agora precisava dar uma lição maior, ter um crescimento maior. Observe o texto. O homem foi e lavou, se voltou enxergando. Então os seus vizinhos, aqueles que conheciam, diziam, ele não é ele, ele disse, sou eu. Não é isso? Sou eu mesmo. Perguntaram então, como foi que te abriu os olhos? Respondeu, aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu meus olhos e me disse, vai à piscina de Siloé e lave-te. Fui e me lavei mesmo. É aquele homem que chama Jesus. Vocês vão ver que ele não conhece esse homem. Já, calma. Deixem essa informação por enquanto. Ele apenas sabe que ele recebeu alguma informação que aquele homem que se chama Jesus pegou, fez fez a técnica da reencarnação, mergulhou ele aqui no mundo, na gruta, na piscina do enviado, quer dizer, através da encarnação, fez uma determinada chacoalhagem na vida dele, não é isso? Passou pelo artigo daqui e ele despertou. Pronto. Isso ele sabe. Sabe que foi interferência do alto. A gente também. Nós sabemos. Olha como é que era a tua vida antes de vir por regeneração, olha como é que ela está agora. Por que que a sua vida melhorou tanto? Você vai dizer assim, eu não sei, eu só sei que Jesus me ajudou. Aí a gente pergunta, a gente não fala isso toda vez que acontece uma coisa legal na sua vida, você diz, foi Jesus que te ajudou? Aí eu vou te perguntar assim, claramente, olha para mim, eu vou pensar, você não quer. Não vou perguntar, mas seja sincero. Quando você diz assim, foi Jesus que me ajudou, tu viu ele? Graças a Deus. É isso. A gente não vê. Mas é a fé que diz pra gente que foi Jesus, entendeu? Não? A fé diz pra gente que foi Jesus. Não só a fé, aquela informação dos mentores espirituais, as mensagens espirituais, as informações que eu aprendo no regeneração, aquilo que eu leio nos livros, aquilo que a Bíblia me falou, aquilo que as mensagens individuais dos muitos médios falam para mim, a gente sabe que todo bem vem de Jesus. Aqui para o nosso planeta, Jesus é o nosso Deus, é o Senhor do nosso planeta, Ele cuida da nossa vida, estou falando assim, igual lá da igreja protestante. Aleluia, aleluia. Que é verdade, mas é verdade, é profundamente certo. Aleluia, é Ele mesmo que manda. Não, gente, pelo amor de Deus, não estou brincando, é Ele mesmo, é o homem. Nós sabemos disso. Só que não sabemos de um modo diferente. Na prática, essa visão ainda não aconteceu. Sabendo que foi assim, isso que aconteceu contigo, aí é da minha encarnação, aquele problema que eu passei foi uma encarnação planejada do lado de lá, eu vim já de lá planejado, fui devidamente reencarnado, esse planejamento é feito pelo Cristo, é feito pelo alto, está tudo matematicamente controlado, sem disso. E aí, muitos daqui podem dizer que é assim, porque aconteceu contigo e deu certo, e foi com a ajuda do alto e tudo planejado certinho. E agora você está bem melhor do que você era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás e há 80 anos atrás, no caso da minha amiga Zumira. Então a pessoa sabe que é assim. Por quê? Porque ela aprendeu, leu e despertou em algum grau aqui nessa vida. Mas ela ainda não tem aquela maior visão. A maior mesmo, identificar, antes de tudo, no coração, vivo na alma, pulsando Cristo, e poder dizer como Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo, é que ainda precisa de uma visão maior. E já deu um salto. Já está trabalhando, atuando, agora não vive mais as custas dos outros na porta do tempo, já entra no tempo, já está ali dando lição, falando de reencarnação, só eu mesmo do passado e tal. A pessoa já está colaborando, já está até fazendo palestra, já está dando orientação, falando dessas coisas, mas ainda falta o maior quadro. Tanto que as pessoas perguntam, como foi que aconteceu isso tudo na tua vida? Foi assim, reencarnei, fui planejado pelo alto, Jesus é que comandou tudo. Perguntaram-lhe dele, aonde está ele? Respondeu, ah, não sei. Aonde está esse carro? Ora, então ele já conseguiu uma visão, já deu um salto, já teve um crescimento, tá certo? Agora ele precisa de um outro, bem maior, que é o objetivo maior da vida, que é a maior gnose que se pode ter, é identificar o Cristo. Saber aonde está o Cristo. Sentir aonde está o Cristo. Não adianta falar, está dentro de mim. Porque me contar que está dentro de mim. Você viu dentro de você? Então, identificar com ele. Está dentro de você porque respirar Cristo. Viver em Cristo. Poder dizer como Paulo, já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Como está na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Esta é a grande visão, é a grande libertação, é a grande ação divina que acontece na vida das pessoas. Mas isso é assunto para a próxima palestra, quando esse tema vai continuar. Muita paz. Nós vamos fazer a nossa prece agora. Yeah.
mensagem do nosso presidente do Rio de Geração, conversão do Dr. Bezerra de Menezes, a doutrina espírita, ocorreu em 1875. Há determinadas dúvidas se foi em 1875. Simplesmente porque o livro do Allan Kardec foi traduzido em 1875, por Fortuny. E foi esse Fortuny que deu o livro de presente para o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr.